Deputado Alex Manente, do PPS de São Paulo, muito bom dia, prazer em falar com o senhor aqui no Com a Palavra, como vai?
Bom dia, é um prazer falar com vocês, ouvintes.
Deputado, nós tivemos aí uma série de vais e vens de decisões a respeito dessa questão aí da prisão em segunda instância, com a questão aí da decisão de 2009, que tornava o trânsito em julgado obrigatório antes da prisão, depois veio a decisão de 2016, com uma relatoria do ministro Teori Zavascki, que estabeleceu, então, a possibilidade de a prisão após a condenação em segunda instância. Só acho que, deixando essa questão mais clara na Constituição, vai acabar esse vai e vem jurídico aí a respeito desse assunto?
Olha, eu tenho convicção de que isso pode dar um novo rumo, especialmente porque eu acredito que essa PEC é fundamental para poder ter uma decisão única e constitucional, sem depender das disputas que existem no Supremo e das mudanças de ministros que existem frequentemente. Então, a cada decisão, a cada habeas corpus, uma nova decisão. Nós não podemos ficar sujeitos a essas decisões modificadas rotineiramente. Por isso, a introdução, né, de uma emenda constitucional é fundamental para termos uma solidez jurídica nesse tema.
Pois é, inclusive parece que essa avaliação é corroborada pelo juiz Sérgio Moro, na entrevista na semana passada ao programa Roda Viva. Ele dizia exatamente que o próximo presidente da República, caso o STF revisse, né, essa decisão, o próximo presidente da República deveria, né, pensar em propor ao Congresso Nacional essa proposta de emenda constitucional, que o senhor está fazendo, de um certo modo, antecipando aí essa discussão. De que maneira o senhor está sentindo esse debate, pelo que o senhor tem ouvido dos seus pares e dos colegas, a respeito desse tema?
Olha, eu até estou surpreendido positivamente. Muita receptividade, temos as assinaturas necessárias, e eu acredito que o impacto da opinião pública é fundamental para que isso ocorra. A fala do Sérgio Moro foi muito importante para mostrar que essa é uma necessidade do atual combate à corrupção e da sensação de punibilidade que possa existir no nosso sistema jurídico. Consequentemente, ganha força dentro do Congresso, também na sociedade. Então, eu fiquei muito surpreendido positivamente com a recepção da maioria dos nossos parlamentares.
Agora, alguns juristas, deputado, defendem a ideia de que a Constituição estabelece, quando ela estabelece no artigo 5º a questão da culpabilidade após o trânsito em julgado, ou seja, que alguém só pode ser considerado culpado após o trânsito em julgado, isso já determinaria que a prisão ou a punição só poderia acontecer após esse processo. O artigo 5º, como nós sabemos, é cláusula pétrea. Como é que o senhor avalia esse ponto de vista aí?
Nós não estamos modificando a cláusula pétrea, ela está mantida, ela está sendo adequada à realidade atual e vigente no nosso país.
Uhum.
Então nós estamos trabalhando a ideia de que é possível recursar até a última instância e a pessoa pode lutar pela inocência até a última instância. Mas uma decisão colegiada de segunda instância, esgotado os prazos recursais e todas as decisões, já remete a início do cumprimento de pena, porque menos de 1% das decisões são modificadas no Supremo.
Uhum.
Consequentemente, nós temos ali já numa decisão colegiada a possibilidade de iniciar o cumprimento de pena. Nós não estamos tirando a presunção de inocência, nós só estamos dando um novo prazo para o início do cumprimento de pena.
Uhum. Agora, deputado, você acha que o Brasil é um sistema jurídico brasileiro? Nós conversávamos na semana passada com o promotor de justiça, Roberto Liviano, ele que também é presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, ele dizia o seguinte, que ele contou o caso de um advogado que conseguiu 94 recursos em um determinado processo. E aí fazendo, obviamente, uma crítica a essa questão do excesso de recursos, de possibilidades de recursos que existem no ordenamento jurídico brasileiro. Qual que é a opinião do senhor a esse respeito?
É que no Brasil as possibilidades jurídicas de poderosos são maiores, porque obviamente um advogado que tenha condições de promover tantos recursos e postergamento da decisão final é alguém que tem condições financeiras de arcar com isso.
Uhum.
Então, consequentemente, beneficia os poderosos e ricos.
Sim.
E aquele que tem menos condições acaba logo esgotando as suas possibilidades. Por isso, o início do cumprimento de pena é fundamental no esgotado prazos recursais na segunda instância, porque dará a punição adequada da população que precisa cumprir sua pena e não ficar postergando no Supremo e, consequentemente, entrando num período de prescrição da pena, que é isso que ocorre no nosso país. Tenho certeza que isso vai se consolidar como uma rotina e diminuir esse grau de recursos que existem para que as pessoas consigam fugir do cumprimento de pena e prescrever seus crimes.
Ou seja,
isso também é uma comparação que precisa ser feita com algo que já está consolidado na jurisprudência brasileira, que é a questão da lei da ficha limpa.
Sim.
Se nós não podemos ter candidatos a qualquer cargo eletivo que tenham condenação colegiada em segunda instância, nós não podemos admitir que essa pessoa também não pague pelo seu crime. Então, é uma junção daquilo que já é uma tendência no nosso país.
Ou seja, pelo que o senhor está dizendo, isso também promoveria maior equidade entre ricos e pobres na questão da justiça.
Impunidade, né? Porque é uma sensação de impunidade muito grande no país hoje.
É, porque, como o senhor disse, né, as pessoas têm recurso porque muitas vezes têm condição de bancar os advogados para poder pagar os recursos.
Quem não tem condição, né, não consegue ter advogados em Brasília propondo vários recursos especiais e extraordinários.
Agora, deputado, nós temos um período de intervenção na Segurança Pública do Rio de Janeiro, na intervenção federal. As propostas de emendas constitucionais não podem ser votadas, mas nada impede que elas sejam discutidas, né? Como é que o senhor acredita que vai se dar esse processo de discussão até o fim desse ano? Porque aí tem um processo eleitoral também no meio do caminho. Como é que o senhor vai fazer isso?
Eu acho que assim, o tempo de qualquer teste já é moroso, não é rápido. E ele não consegue, você não consegue votá-lo logo depois do protocolo. Mas uma PEC que é tão polêmica quanto essa, certamente terá uma comissão especial. E isso fará com que o debate, mesmo com a intervenção que impossibilita a votação, possa ocorrer e ao final da intervenção ele esteja pronto para a votação no plenário.
Muito bem. E como é que o senhor... A expectativa, então, que o senhor tenha é a mais positiva possível, até pelo que o senhor já tem sentido dos demais parlamentares.
Foi muito positivo. Eu até acreditei que teria mais resistências.
Perfeito. Deputado Alex Manente, do PPS de São Paulo, ele que é líder do PPS na Câmara, está aí buscando apoio para essa proposta de emenda constitucional que estabelece aí de forma mais clara a punibilidade, ou seja, a possibilidade de se prender, de se iniciar o cumprimento da pena após a condenação por um órgão colegiado, ou seja, após a condenação em segunda instância do réu. Deputado Alex Manente, muitíssimo obrigado por participar aqui do Com a Palavra. Um grande abraço para o senhor. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui e esse debate certamente a gente vai continuar tratando dele ao longo desse tempo aí no programa Com a Palavra e em outros programas aqui da Rádio Câmara. Um grande abraço e até a próxima, deputado.
Eu que agradeço. Um grande abraço a todos e importante a participação de vocês, conhecimento da opinião pública.
Ok, obrigado. Um grande abraço.